Nosso assunto é direito do consumidor. Estamos ao vivo com o advogado Luiz Henrique Teles, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Vamos falar direito do consumidor.
Pois é, então, doutor Luiz Henrique, primeiramente, para a gente começar, quais são os direitos básicos do consumidor que as pessoas precisam ficar atentas?
Existe o Código de Defesa do Consumidor, né, que ali, para os curiosos e quiserem mais ver, vai estar lá maioria deles, né? Mas o consumidor ele é tratado como a parte hipossuficiente, a parte mais frágil de uma relação de consumo. Então ele tem vários direitos ali, tanto no processo judicial, como que é a facilitação da sua produção de prova, não precisar apresentar tudo, né? Por outro lado, as empresas acabam tendo que esse ônus para si, né? Mas direito à troca, à manutenção, à devolução, a não ser enganado por publicidade enganosa, a troca, ele tem direito à devolução em dobro em algumas situações, que fica verificado uma cobrança indevida com má fé e tudo mais.
Uhum. Então vamos discorrer um pouco desses temas que o senhor colocou aí, né? Uhum. Mas vamos falar primeiro dos golpes, em relação aos golpes. Quais atuais, né? Quais são os golpes atuais contra os consumidores que a gente mais vê atualmente?
Olha, falar em atualidade é difícil, porque enquanto a gente se aprende a lidar com um, né, os bandidos já vêm com mais três, né? Mas os golpes, os que mais aparecem é o golpe do Pix, né, em que as pessoas pedem para você fazer um Pix para garantir alguma operação, ligam para você falando que é do banco, que sua conta foi bloqueada, que para desbloquear você precisa fazer um Pix de algum valor, olha que absurdo, né? Tem gente que cai. As pessoas geralmente caem nesses golpes justamente porque esses bandidos, né, e eu vou falar bandidos mesmo, eles trabalho muito em engenharia social, falar com persuasão, sem as pessoas saberem, eles conseguem dados dessas pessoas para continuar enganando elas ali, né? Uhum. Existem também esse golpe do Pix em relação a compras online ali, em que você vê um anúncio falso, né? Que você precisa dar um Pix ali, que as compras são só no Pix, e aí você não consegue devolução e tudo mais.
Uhum. E muitas vezes usando até o nome de empresas, né? Indevidamente.
Ah, usam o nome de banco, ligam do banco tal, aqui é da central de segurança do banco X, aqui é do setor de compliance do banco Y, o pessoal se profissionaliza cada vez mais, né? E o interessante mencionar nesses golpes do Pix é que os próprios bancos estão com campanhas severas em relação à forma como eles pedem informações, né? Todos os bancos ali, pelo menos que eu vejo, eles estão falando que não pedem informações por telefone, os bancos não ligam, são feitos só pelos canais oficiais, né? Pelo próprio aplicativo do banco. Então, os bancos precisam reforçar essa segurança, até porque em várias ações judiciais, né? O reio é chegado para o banco que precisa provar que tomou essas atitudes, né, de precaução, de publicidade, prevenção a golpes, né, justamente para proteger o consumidor.
Uhum. Em relação ao direito do consumidor, no caso, garantias e trocas de produto, né, qual que é a legislação?
Então, o próprio Código do Consumidor, ele traz essa hipótese, né? Quando o produto vem com defeito, vem com alguma informação equivocada, estou falando de produtos duráveis, né, uma camiseta, um tênis, coisas nesse sentido, né, não comida. Uhum. Mas se vem com algum defeito, algum vício oculto, né, algum vício que o consumidor não conseguiu ver ali na hora de verificar o produto e tudo mais, o consumidor tem direito à troca, né? Na verdade, o código ele dá três opções: o conserto, a substituição ou a devolução do dinheiro. O empresário, né, o fornecedor, ele tem essas três hipóteses, né? O consumidor às vezes acha que veio com uma etiqueta errada, com um fio faltando, ele já pode pegar o dinheiro de volta, quando na verdade ele se arrependeu, né? Acha qualquer defeito no produto ali para querer trocar, mas na verdade não. O fabricante ali, o produtor, o vendedor, a empresa ali, ele pode primeiro arrumar, tem o prazo para arrumar, pode oferecer outro produto equivalente, né? Ou então aí sim pode devolver o dinheiro. Então tem vários prazos ali diferentes ali no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
Em relação aos alimentos?
Em relação aos alimentos, é um pouquinho mais simples, porque se você comeu alguma coisa no arroz, dificilmente você vai conseguir devolver, né? Uhum. E aí, em relação aos alimentos, o que se vê acontecer muito, né? Primeiro que não devia ter esse equívoco por parte das empresas que merecem, né, uma chamada de atenção para se profissionalizar, se especializar e evitar, né? Mas em relação a alimentos, no mercado primeiro, né? No mercado ali, ah, é um salgadinho, alguma coisa ali que tá errado. O mercado precisa recolher isso, né? E aí, geralmente, os próprios mercados, para evitar qualquer tipo de sanção mais severa, tanto do PROCON, né, quanto de outros órgãos ali, o consumidor.gov, que recebe as reclamações, eles acabam deixando o consumidor levar gratuitamente aquele produto que está próximo à data de validade ou já vencido, né? Uhum. Por um valor menor, ou então deixa trocar ali na hora, né? Se for algum produto... Aqui em Maringá temos um monte de feira livre, barraquinhas aqui que fazem comidas ali, é a substituição, ou a devolução do dinheiro. Ah, pedi um lanche, no sabor tal não veio, perdi a fome, sou alérgico, devolver o dinheiro que não, para não esquentar a cabeça.
Uhum. Em relação às compras online, qual que é a legislação?
Também vai estar ali no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, né? Em compras online, na verdade, em todas as compras em que o consumidor não conseguir verificar o produto ali na hora, né, botar a mão, ver, provar, ele tem um direito de arrependimento e motivado. Não precisa estar com defeito, né, diferente da outra hipótese, não precisa estar com defeito, não precisa ter algum vício oculto, basta o consumidor se arrepender da compra. Ah, comprei uma camisa, não gostei, está no tamanho certo, tá, não tem nada, não gostei, você pode devolver. Tem até 7 dias a partir do recebimento, né? E aí as plataformas de marketplaces, elas têm que estar preparadas para fazer essa devolução, promover essa devolução pelos mesmos meios pela qual foi entregue, né, e sem custo. Né? É importante ressaltar que, em alguns casos ali, as empresas ainda pedem para a pessoa pagar o correio, para devolver e tudo mais, e aí o consumidor acaba ficando fragilizado, né? Em prejuízo. Uhum. Né? Lembrando que o ônus e o risco do empreendimento de quem está vendendo online é de quem está vendendo online. Né? Uhum. Vai abaixar um pouquinho do custo, por causa que não vai ter operação, não vai ter um local físico, não vai ter funcionários, mas também precisa arcar com eventuais desajustes ali em relação ao arrependimento do consumidor.
Uhum. Em relação à propaganda enganosa?
Propaganda enganosa, o pessoal cai de pau em cima e não pode, né? A propaganda enganosa é mentir, né? E mentir não é correto, né? Se é um lanche, né? Teve um caso famoso aí de um lanche que falou que era de um sabor, né? Que tem a carne e tal, e depois viu que não era. Uhum. O PROCON, na verdade, aqui em Maringá, né? Mas tem vários órgãos, tem PROCON no Brasil todo, né? Eles têm competência para aplicar multas. Tá? Uhum. Em relação à propaganda enganosa, se por acaso a propaganda enganosa tem relação com preço, ah, tem lá, tá a exposição, na etiqueta tá um valor de R$10, você vai passar no caixa, tá 15, você pode ir lá, não deixa de ser, né, uma oferta enganosa. Se você fala que o sabor de uma coisa tem a carne tal e não, na verdade é uma carne de segunda ali, o consumidor tem direito de reaver o dinheiro e tal. E se aquilo causa maiores prejuízos ao consumidor, tem até direito a indenizações ali, mas na esfera judicial também.
Uhum, importante. Daí, o que o consumidor precisa ter para conseguir esses direitos? Tem que ter, de repente, uma nota, um cupom fiscal, alguma coisa assim?
Para qualquer intervenção que for judicial, indenizatória, ou então para mesmo para requerer os seus direitos junto aos órgãos, né? Não existe só o juizado especial, né? Existe o PROCON, consumidor.gov, até o Reclame Aqui, né? Que são locais onde você pode reaver seus direitos, pedir explicações, né? A maior dica para o consumidor é estar vigilante. Ter sempre a nota fiscal, já tira foto, já registra, né? Porque, uhum, por exemplo, um juiz que vai julgar essa causa, ele não vai estar ali do lado do consumidor na hora que ocorreu. Então, ele vai ter que se basear naquilo que o consumidor apresenta. Uhum. É uma foto, é uma conversa de WhatsApp, é uma conversa por algum outro aplicativo, é um site que oferece uma coisa e não entrega aquilo, é um prazo de entrega que eles prometem, entrega em 2 dias, aí vai demora 2 meses, né? Então, uhum, tudo que o consumidor conseguir printar, tirar foto, registrar, guardar cupom, vai ajudar na hora dele reaver esses direitos dele.
Uhum. Em relação ao superendividamento, o que a gente pode orientar o consumidor?
Olha, o superendividamento, ele é uma legislação nova, né, relativamente nova, tem aí cerca de 2 anos em que saiu esses artigos novos ali no Código de Defesa do Consumidor. E o superendividamento, em palavras simples para todo mundo entender, é como se fosse uma falência da pessoa física, né? A gente sabe que empresas entram em falências, entram em recuperação judicial, onde todos os credores ali, os quais a empresa está devendo, né, conseguem renegociar as dívidas, fazer um plano de pagamento, e isso agora foi trazido para a pessoa física. A gente sabe que o Brasil é uma desculpa, perdão da gíria, mas é um país de endividados, né? É muita gente endividada aqui, todo mundo tem uma parcela de banco atrasado, uma fatura aqui, um crediário na loja tal, e o superendividamento veio justamente para isso, né? Essa lei do superendividamento, que é possibilitar as pessoas físicas que possam renegociar mediante ação judicial, né, todas essas dívidas. Vai botar lá, ah, tantos bancos, tantas lojas e tudo mais, eu estou devendo tanto para todo mundo, eu quero reparcelar, quero pagar isso. E o legal do superendividamento é que ele traz um respiro para o consumidor que é devedor, né? No sentido de que ele pode, se der certo, tem todas as formalidades de um processo judicial, né? Procura um advogado.
Uhum.
Mas de todas essas parcelas comerem, né, abocanhar ali até 30% dos seus rendimentos. Ou seja, ele vai conseguir botar em ordem as suas dívidas, vai ter que pagar, né, colocando ali apenas 30% dos seus rendimentos. Ou seja, ele vai ter os outros 70% para pagar o aluguel, para fazer mercado e tudo mais, e não se afundar cada vez mais em dívidas. Porque a dívida é uma bola de neve, né? Você não consegue pagar uma aqui, aí você tira daqui para pôr ali, e aí vai virando uma bola de neve.
Entendi. Então, ele vai somar todas essas dívidas ali e ele só pode pagar 30%.
É, a lei prevê isso. Pode ser menos, né? Mas o que ocorre é...
Para que ele não fique sem a renda.
Para que ele não fique sem a renda, porque precisa ter um mínimo existencial. É uma lei que é muito democrática, né? Lógico, as empresas, elas vão poder se defender. Não, isso aqui tá um absurdo, isso aqui, não vou pegar a parcela de 11 reais, por exemplo, de uma dívida de 18 mil, né? Uhum. Tem os dois lados da moeda, mas é uma possibilidade que antes não existia, entendeu? Então, uma ação de superendividamento bem feita, né, com base na lei, bem organizada ali, vai possibilitar o consumidor ali a se rearranjar nas dívidas, a se organizar para poder até dar um respiro, né, conseguir novos investimentos, até pegar mais empréstimos, né, porque ali existem casos na lei de superendividamento que ele sai do Serasa temporariamente. Né, ó, tô com as dívidas renegociadas, deu a renegociação, ele não pode mais ficar com o nome sujo, porque todas as dívidas ali foram renegociadas e só vai ficar com o nome sujo se ele deixar de pagar. Mas é uma nova oportunidade que é dada para ele, pro consumidor.
E o primeiro passo, então, para o consumidor é procurar um advogado.
Procurar um advogado, lista todas as suas dívidas, com o banco, com o governo, com todo mundo, com loja, com a loja da esquina ali que tem algum... com as lojas de bairro, com lojas grandes, com lojas pequenas e tudo mais. Você tem que tabelar essas dívidas, ter todas elas consigo e procura um advogado ali, né, que possa atender essa demanda, que trate de lei de superendividamento, especialista em direito do consumidor ali.
Uhum. E nós estamos, né, essa semana, na semana da advocacia participativa, né? Direito do consumidor é um dos temas mais procurados, podemos dizer.
Nossa, mãe! A gente está ali na frente, na Praça Napoleão Moreira da Silva, né? A famosa praça da Pernambucanas ali, do Banco do Brasil. E passa muita gente, e junto com outras áreas, do previdenciário, trabalhista ali, o direito do consumidor é muito procurado, porque necessariamente é uma área do direito que atinge 100% das pessoas. Né? Não são 100% das pessoas que vão lá, né? Mas todo mundo tem alguma questão, alguma dúvida, né? Alguma situação que, não vou mexer com isso, vai passar ali, vai ver a cartinha, o pessoal do direito do consumidor, ele vai tirar uma dúvida, a gente está ali para isso mesmo, né? E tem muita gente. Ano passado, a gente, só no consumidor ali, chegamos a quase 300 atendimentos, e olha que a gente estava no segundo piso do terminal. Esse ano, a gente foi para um lugar com mais visibilidade, justamente para conseguir abraçar mais gente, atender mais gente.
E quais são as principais dúvidas que vocês observam ali?
Olha, hoje já tiveram algumas pessoas, né? Começou às 9 da manhã ali, falando justamente sobre renegociação de dívida, empréstimo consignado no INSS, que pega um pouquinho ali com o direito bancário, né? Mas quem faz o consumidor faz essa parte do direito bancário também. Pessoas que, justamente buscando soluções em relação ao superendividamento, sobre descontos indevidos ali na aposentadoria, não sabe se é ou não, não sabe para onde ir, não sabe onde verificar. São, às vezes, pessoas idosas que fizeram esse empréstimo consignado há 5, 6 anos e já não lembra mais de nada e não sabe nem por que está sofrendo esses descontos. E a gente consegue orientar ali as pessoas a tomar as atitudes corretas.
E nesses casos que você citou agora, né, do crédito consignado e tudo mais, o que tem que fazer? Qual que é a orientação?
A orientação que a gente dá lá, né, primeiro, a gente pergunta se a pessoa tem um advogado da confiança. A gente não está ali para angariar clientes, as pessoas que estão ali, de forma alguma. A Semana da Advocacia Participativa é uma ação da OAB, juntamente com o Poder Executivo. É uma lei, né, que instituiu essa semana aqui em Maringá, né? Então, são vários órgãos ali, mas com a participação de protagonista dos advogados ali, em que a gente presenteia, a gente atende, só que a gente não pega esses clientes para nós. Então, a gente, primeira orientação, o senhor conhece, a senhora conhece uma advogada da sua confiança, que já, então, procura ela. Ah, não conheço ninguém. Então, a gente tem algum... No direito do consumidor, por exemplo, a gente tem... Pode encaminhar a pessoa para o PROCON, né? O PROCON consegue resolver bastante coisa. É, no consumidor.gov, lá você consegue fazer as reclamações ali. Se a gente já vê a pronta necessidade de ajuizar uma ação e a pessoa realmente não tem como ter um advogado, também a gente consegue encaminhá-la diretamente para o juizado especial, dependendo do valor da causa ali, até 20 salários mínimos. Não é obrigatório a presença de um advogado, então é só levar os documentos ali. A gente fala assim, ó, junta todos os documentos, vai lá no juizado especial, que você fala que você quer ajuizar uma ação contra a empresa tal, né?
Uhum.
É, a gente eventualmente manda as pessoas também procurarem a Defensoria Pública aqui de Maringá, né, que também faz esse serviço de advogado, tem umas competências específicas, mas tem algumas matérias de direito do consumidor que eles abrangem também.
Uhum.
Né? Basicamente são essas.
Uhum. Em relação ao direito do consumidor, existe uma linha entre o que por exemplo, o PROCON consegue resolver, o que já vira uma ação jurídica assim, que a gente conseguiria falar, ou é muito específico?
Não, elas se misturam bastante, tá? Vou entrar um pouco no juridiquês aqui só para explicar, mas existe um princípio que chama da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, para você ajuizar uma ação, você não precisa ter feito nada antes, administrativamente antes, nada. Tá? Contudo, se você procurar o PROCON, o consumidor.gov, que são áreas administrativas para resolução de conflitos ali com as empresas, entre empresas e consumidores, você, se precisar chegar no judicial, você vai ter muito mais provas, vai ter muito mais base, vai estar muito melhor fundamentado para ajuizar uma ação judicial, né? Porque o PROCON, ele tem um processo, você leva os documentos, ele intima a empresa para se manifestar, apresentar documentos e tudo mais, e tudo vai ficando registrado ali, né? Com certeza, os juízes que chegam a ações consumeristas, que já vem um procedimento do PROCON, uma reclamação no consumidor.gov, eles gostam mais de julgar essas ações, né, por assim dizer, do que as pessoas que chegam direto ali. Inclusive, está se formando um entendimento judicial, isso é importante que todos saibam que nas ações consumeristas, ainda não é certo, mas está se formando, ou seja, talvez não demore muito para ocorrer, que para entrar com ações consumeristas seja necessária a adoção de medidas administrativas antes. Tá?
Uhum.
Não é nada certo, mas já tem alguns entendimentos, tanto aqui em Maringá e aqui no Paraná já também, que tratam sobre esse tema. Né? Algumas ações, algumas coisas específicas, né? Alguma devolução, coisas que são menores, né? Que o consumidor pode até resolver isso administrativamente e não sobrecarregar o Poder Judiciário.
Uhum. Tá certo. Rapidamente, nós já estamos com o nosso tempo quase esgotando, mas a gente falou muito sobre o direito do consumidor, aquilo que é direito do consumidor, mas em relação ao fornecedor, o que ele precisa ficar atento?
Ali na OAB a gente preza justamente para não defender só um lado, né? Nós já fizemos várias campanhas em prol dos empresários, para que os empresários eles se profissionalizem, né? Os empresários, eles, quando resolvem empreender, vender algum produto, prestar algum serviço, eles precisam estar cientes de que os consumidores, que serão os clientes deles, têm muitos direitos. Então, quanto mais profissionais eles são, quanto mais processo, mais organização, quanto melhor a entrega, né? Evitar propaganda enganosa, menos problema vai ter para eles. Por quê? Às vezes tem um passivo judicial aí que fecham empresas, né? São pequenos empresários ali que beiram amadorismo ali, que levam uma condenação de 10 mil reais e precisa fechar o seu negócio porque não foi profissional. Então, a dica é, leia um código de defesa do consumidor justamente para não cair nas hipóteses ali em que as empresas são condenadas, né? Tem muitas empresas que não tem nenhuma ação, que no Gov, no consumidor.gov, tão lisas, tão top, porque elas fizeram esse preparo, elas têm auxílio jurídico também, de advogados também, que servem para fazer essa parte preventiva e evitar ações judiciais que podem ser prejudiciais na criação desse passivo judicial dentro dessas empresas.
Tá certo, doutor. Só reforça para a gente, então, os atendimentos da semana participativa?
Os atendimentos da semana da advocacia participativa vão acontecer, já estão acontecendo hoje, acontecerão amanhã, terça-feira, e na quarta-feira, né, dessa semana, ali na Praça Napoleão Moreira da Silva, né, que é ali a Praça da Pernambucanas, da Riachuelo e do Banco do Brasil, tá? Tá um stand bem grande, difícil passar por ali e não ver a gente, tá? Das 9 da manhã às 17 horas, né, às 5 da tarde, sem intervalo. Então, na hora do almoço, antes do trabalho, depois do trabalho, pode passar lá, procurar um auxílio jurídico para tirar uma dúvida, que o pessoal da OAB, a gente vai estar lá para responder e ajudar a população.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Letícia. Até a próxima.
Até. Nós conversamos com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Maringá, Luiz Henrique Teles. Falamos sobre o direito do consumidor.